Política.
Voltamos a falar sobre a decisão do STF, dois votos foram contrários à descriminalização do aborto de anencéfalos e um deles foi do ministro Ricardo Lewandowski, que justificou sua negativa pelo fato de que não cabe ao judiciário legislar. No entanto, nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre questões polêmicas, como o reconhecimento da união estável de pessoas do mesmo sexo, a utilização das células-tronco no país e sobre a constitucionalidade da lei da ficha limpa. É possível, então, delimitar até onde o judiciário deve atuar e até onde ele estaria excedendo os limites de sua jurisprudência? É sobre isso que conversamos hoje na coluna de política com o professor do Departamento de Política da UFMG, Carlos Ranulfo.
Professor Ranulfo, o STF decidiu ontem por 8-2 que a interrupção terapêutica de gravidez de fetos anencéfalos não configura aborto criminoso. A gente pode fazer uma retrospectiva em algumas decisões recentes do STF? Por exemplo, em 2008 liberou a utilização das células-tronco no Brasil, em 2011 decidiu pelo reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo, neste ano foi favorável à constitucionalidade da lei da ficha limpa e à aplicabilidade da lei nas eleições deste ano. O Supremo, o professor, tem se mostrado mais desimpedido para votar temas polêmicos?
Eu acho que esse é um dos pontos. O Supremo tem ganho uma proeminência que ele não tinha no Brasil, porque as pessoas começaram a perceber no Supremo uma saída, né, um órgão capaz de resolver algumas questões de forma mais rápida do que o Congresso. Então, na realidade, todas essas questões que o Supremo tem se manifestado, elas são passíveis de serem trabalhadas pelo Congresso. Existem projetos, por exemplo, sobre aborto de anencéfalos no Congresso, só que as coisas no Congresso são mais lentas. O Congresso é um órgão representativo, os deputados têm que prestar contas à opinião pública, ao eleitorado. Num país católico, mais conservador, o deputado ou qualquer político eleito, ele pensa muito nas repercussões do seu ato sobre o eleitorado. O Supremo não precisa fazer isso. Os juízes são indicados pelo presidente, aprovados pelo Senado, mas depois ninguém tira eles dali. Então eles podem votar segundo sua consciência, é claro. Podem sofrer pressão da opinião pública, dos seus pares, seja de quem for, mas ninguém os remove do cargo se eles votarem assim um assado. Então acho que isso tem feito com que o Supremo libere algumas coisas no Brasil, ou seja, remova alguns obstáculos, né? E eu acho que tem tido uma atitude progressista, no final das contas.
Agora, professor, falando ainda sobre isto, o ministro Ricardo Lewandowski foi um dos que votou contra o aborto de anencéfalos com o argumento de que não cabe ao Supremo legislar. Como é que o senhor avalia esse argumento? Até onde o domínio de determinadas decisões cabem à justiça e até onde cabem ao legislativo?
Na realidade, o Lewandowski está certo, não cabe legislar, mas aí há muita discussão sobre até que ponto o Supremo tem legislado e até que ponto não tem. Na realidade, o Supremo já legislou várias e várias e várias vezes. Ele legislou, por exemplo, além do que você mencionou, sobre medidas provisórias, legislou quando determinou que o mandato do deputado pertence ao partido, legislou quando impôs a verticalização das eleições, depois o Congresso teve que mudar a lei. Quer dizer, o Supremo tem legislado há muito tempo, é isso que se chama de judicialização da política, né? Então, acho que não é a primeira vez, nem abriu nenhum precedente nesse caso. E o Supremo só faz isso quando provocado. Então, há de fato, o Supremo hoje tem lidado com questões que antes não lidava, sim, mas esse é um fenômeno mundial, né? O avanço do judiciário, ele começa a se posicionar sobre questões que antes era do âmbito exclusivo do Congresso. Mas por quê? Porque ele é provocado a isso e porque o legislativo não dá conta de resolver certos problemas.
Agora, professor, na avaliação do senhor, essa decisão de ontem, ela pode abrir brechas para outras votações delicadas, como a questão do aborto, por exemplo?
Esse é um tema polêmico, né? Eu acho que alguns ministros sinalizaram nesse sentido, outros dizem que não tem nada a ver. A Igreja Católica e os evangélicos estão morrendo de medo de isso abre um precedente. Na verdade, essa é uma discussão que vai caminhar ainda no Brasil. O aborto está na pauta há muito tempo. Você tem uma discussão certamente muito mais polêmica do que essa dos anencéfalos, porque aí, no caso dos anencéfalos, pode-se argumentar que não há vida, né? E esse foi o argumento forte ali. Em outros casos, há vida, né? A questão é se a mulher tem ou não tem o direito de interromper uma gravidez que ela não deseja. O Código Penal abre uma brecha muito grande nesse sentido, porque ele permite a interrupção, o aborto em caso de estupro. Bom, em caso de estupro, a vida. É a vida. Então, a defesa de que o estupro, de que o aborto atenta contra a vida, ela já está frágil. É, na realidade, eu acho que a tendência, o Brasil do Brasil, aí é uma opinião muito pessoal, claro, é caminhar no sentido da grande maioria dos países da Europa, onde o aborto é livre. Né? Não é crime fazer aborto, fundamentalmente isso.
Professor Carlos Ranulfo, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa. Nos falamos novamente na semana que vem.
Tá bom, um abraço e bom fim de semana a todos.
A coluna de política, assinada pelo professor Carlos Ranulfo, você confere toda sexta-feira aqui no Jornal UFMG.